Senhor presidente, Paulo Paim, hoje, na hora do almoço, no programa da Rede Globo, no jornal, hoje, surgiu uma matéria feita pela Cecília Malan, que é correspondente em Londres, que me encheu de vergonha. E a vergonha aumenta porque eu não sinto vergonha nossa de brasileiro, sobretudo de líderes desse país, diante daquela matéria. A matéria fala de uma pesquisa feita na Inglaterra sobre o estado da educação nos países do mundo. 40 países. E o Brasil está em 39º lugar. O Brasil está em 39º entre 40. E isso não desperta no Brasil uma indignação. Isso não desperta um sentimento profundo de vergonha, especialmente de nós, senadores, deputados, governadores, prefeitos, presidentes da República. Eu me pergunto se nós não temos vergonha. Se nós não temos vergonha na cara de sermos a 6ª economia do mundo e a última entre 40 países no que se refere à educação. E deixamos isso passar em branco. E eu faço esse discurso e amanhã não acontece nada. A impressão que está me passando é que está faltando vergonha na cara da gente. Mas além de faltar vergonha, sobra, senador Paim, burrice. Porque é suicídio um país que tem um potencial como o nosso, que tem a responsabilidade que nós adquirimos, inclusive graças aos últimos governos e muito graças ao presidente Lula, um país que tem essa nossa presença no mundo, sermos 40º, entre 40 e 39º, ao lado da Turquia, da Tailândia, do México. E ninguém faz nada, porque o que está se fazendo por aí é muito pertinho do nada. Isso é burrice e é falta de vergonha. Nós não apenas vimos nesse jornal esta situação, como também a explicação que essa pesquisa deu. E a explicação está na qualidade dos professores e no desempenho do ensino fundamental e do ensino médio, especialmente nas áreas de matemática, português, ciências. Há anos que todos sabemos da situação vergonhosa da educação brasileira. E não estamos tomando as medidas para fazer a revolução que o Brasil precisa. Estamos fazendo pequenos ajustes que não compensam o aumento das exigências que o mundo de hoje põe na educação. E nós não reagimos. E nós ouvimos isso. E não liga. Já pensaram se o Brasil for o penúltimo na Copa do Mundo, no futebol? Já pensaram o que é que vai acontecer com o técnico de futebol da seleção se o Brasil ficar, eu não digo nem penúltimo, eu digo em segundo lugar na Copa do Mundo que vai se realizar no Brasil? Eu tenho certeza que haverá uma indignação e uma vergonha muito grande. Mas nós somos o penúltimo em educação e não tem vergonha na cara da gente. E não tem a percepção da burrice que nós estamos fazendo, porque não tem futuro um país que não põe todas as crianças em escolas boas, de qualidade, igual à qualidade até o final do ensino médio. Mas o que aumenta a vergonha é saber que isso é possível ser resolvido. Se dissesse que o Brasil é o penúltimo lugar na corrida espacial para chegar na Lua, não precisava a gente ficar envergonhado, porque a gente não vai ter esse recurso em muito tempo. Mas ter bons professores, dedicados, com resultados, nós temos os recursos. Todos sabem que para ter bons professores, primeira coisa é atrair os melhores quadros da sociedade para o magistério. E todos sabem que numa sociedade capitalista, a melhor maneira ou a única de atrair bons quadros para uma atividade é pagar bem nessa categoria. Esse era o primeiro passo. Mas o segundo passo é pagar bem a quem é preparado. Aumentar o salário com professores despreparados não melhora a educação. E o outro passo, dedicados. Pagar bem a professores despreparados não muda a educação. Pagar bem a professores preparados, mas não dedicados, não muda a educação. O professor, ele é feito de cabeça, coração e bolso. Cabeça bem formada, coração bem dedicado e o bolso bem remunerado. O Brasil tem condições disso. Eu entreguei, faz um ano e meio, à presidenta Dilma, uma proposta muito clara. Aliás, eu quero dizer aqui que em 2005 apresentei isso ao presidente Lula, quando, vendo uma foto dele perto de Caruaru, em Pernambuco, ao lado de crianças muito pobres, eu deixei passar uns dias, peguei um avião, fui naquele lugar, senador Paim, e falei com cada uma daquelas crianças. E mandei para o presidente Lula uma carta em que eu dizia: presidente, essas crianças têm nome. O nome dessa é tal, o nome dessa é tal, o nome desse é tal, a idade é tal, e veja aqui a escola onde eles estudam, e meti a foto da escola. E disse: presidente, só faz 2 anos que o senhor está no governo, o senhor não é culpado, mas daqui a 8 anos, o senhor é o culpado. Nós temos 10, senador Paim, desse governo. E eu faço parte até da base de apoio. Nós somos culpados. Até porque, senador, eu fui olhar agora onde estão aquelas crianças, só uma não abandonou a escola. E essa uma, aos 15 anos, está grávida. Nós somos os culpados. E o primeiro é o professor. Atrair bons professores, mas preparados, dedicados e bem remunerados. A outra coisa é ter escolas boas. Não adianta o professor bom em um prédio com goteiras, em cadeiras em que as crianças não consigam ficar sentadas, ou porque quebram, ou porque são desconfortáveis. Em escolas onde o professor tem a possibilidade de usar os melhores recursos. Porque não adianta querer fazer uma criança hoje assistir uma aula de geografia desenhando no quadro negro o Himalaia. Hoje, o quadro negro, entre aspas, chamado lousa inteligente, se você vai dar aula de geografia, você mostra o fenômeno geográfico. Se você vai dar uma aula dizendo que a Terra gira ao redor do Sol com um pontinho de giz dizendo que é o Sol, um pontinho de giz dizendo que é a Terra e uma roda dizendo que é a órbita, não tem criança que goste. As crianças estão acostumadas a ver isso em colorido, em movimento. Eles estão acostumados a ver isso animado. Dizem que as crianças brasileiras são violentas. Violenta é a escola, que maltrata as crianças, que coloca em cadeiras ruins, teto furado e quadro negro, em vez das lousas inteligentes, do computador, da televisão. Basta ter as boas escolas, basta ter os bons professores, e esse 39º lugar pode virar, eu não vou dizer o primeiro, porque a Coreia, que era um país na situação brasileira, a Finlândia, que não era muito diferente, esses países já fizeram o exercício deles, junto com Hong Kong, Japão e Singapura. Minha gente não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Mas a gente pode chegar perto. Isso pode ser feito. Agora, não se faz de um dia para o outro. Mas tem que começar de um dia para o outro. Mesmo que o processo da revolução demore algum tempo. Todas as minhas contas é de que nós poderíamos fazer isso em 2 anos em cidades escolhidas. Aquela cidade e aquela cidade, todas as escolas vão ser com uma nova carreira de professor, a carreira federal. Todas as escolas serão edificações federais. equipadas com recursos federais em horário integral. Em 2 anos a gente faz uma cidade. Em 2 anos faz em 200, 300 cidades. Em 20 anos a gente faz no Brasil inteiro. Mas tem que começar logo. Eu não vejo a menor vontade de se fazer isso no Brasil. Continua-se comemorando pequenos passos que pouco levam adiante. Há 50 anos a gente vem fazendo pequenos passos. Há 20 anos a gente vem fazendo pequenos passos e continua achando. Eu era reitor da universidade em 1987, quando a Unicef fez aqui um pacto pela educação. Agora, semana passada, o ministro Mercadante fez outro pacto pela alfabetização de crianças. 25 anos depois, senador Pai, 25 anos depois, uma coisa que a gente já identificou 20 anos antes e que dava para ter feito em pouco tempo, não há vontade. Eu lamento dizer, mas bom presidente como Fernando Henrique, como Lula e como Dilma, não fizeram o dever de casa na educação. E eu não vejo a presidenta querendo fazer esse dever de casa nos próximos 2 anos. A preocupação dela é com a indústria automobilística, é com o trem bala, é com a hidrelétrica de Belo Monte, não é com a educação de base. Até diria que o presidente Lula aumentou, e o Fernando Henrique, aumentaram muito o número de vagas nas universidades. Claro que hoje nós temos uma coisa positiva. Os jovens começam a querer entrar na universidade, mas estão entrando despreparados, senador Panha. Estamos fracassando pela qualidade. Esgotamos o número de jovens que vão entrar na universidade, porque hoje tem mais vaga para entrar na universidade do que criança e jovem terminando o ensino médio. Chegou ao limite. E mesmo os que estão dentro não estão conseguindo acompanhar. 34%, por uma pesquisa, dos jovens na universidade não sabem escrever. Obviamente, ele sabe escrever uma palavra, duas, uma frase, mas não sabe escrever um texto que as pessoas leiam e entendam. Não são capazes de fazer uma boa redação. E a gente continua sofrendo a situação de penúltimos entre 40 países. Sexto em economia. Eu não quis deixar passar o dia de hoje, senador Panha, agradeço muito sua presença aqui, para vir manifestar a vergonha que eu sinto como brasileiro, a vergonha que eu sinto como um senador, e a vergonha que eu sinto porque os outros não estão sentindo vergonha. E talvez essa seja a maior das minhas vergonhas, saber que os outros não estão sentindo vergonha pela tragédia que estamos construindo ao deixarmos de lado a educação das nossas crianças em escolas boas, de qualidade e igual para todos. O sonho brasileiro não deveria ser mais automóveis. O sonho brasileiro devia ser o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. O filho do mais pobre brasileiro em uma escola equivalente à escola do filho do mais rico. É isso que esses países que estão em primeiro lugar fizeram. É isso que fez Singapura, que fez Coreia, que fez Hong Kong. Foi isso, escola igual e de qualidade para todos. Até porque aí, se a escola é boa para todos, os bons vão disputar entre bons. E aí eles ficam melhores ainda. Ainda é tempo da gente tomar vergonha na cara no que se refere ao quadro da educação brasileira. Ainda é tempo de nós decidirmos levar adiante as tarefas que o futuro espera da gente. E eu quero concluir fazendo uma sugestão, senador Pai, que eu já fiz algum tempo atrás e não foi adiante. Está na hora da gente fazer uma CPI do pior de todos os mensalões que o Brasil tem: a educação sem qualidade. O mensalão é uma vergonha desse tamanho quando a gente vê o buraco de uma educação desfeita. Está na hora da gente fazer uma CPI sobre por que a educação é desse jeito. Não uma CPI contra o governo Dilma, nem contra o Fernando Henrique, nem contra Lula. Contra todos os governos. E não só contra os governos, contra todos os parlamentares. contra todos nós que temos cargos de liderança nesse país e que não damos conta do nosso recado, provavelmente por falta de interesse, por falta de sensibilidade. Porque não pode ser por falta de competência em um país que é capaz de fazer a sexta economia do mundo. Eu vou tentar voltar a essa ideia, senhor Pai, e gostaria de ter seu apoio. De fazermos, eu não sei se o nome CPI é o ideal, mas fazer um inquérito. Por que somos o 39º entre 40? Vamos trazer as pessoas para dizer o que acham? Vamos trazer aqueles que têm propostas? Vamos contestar as propostas que podem não ser boas, como a minha, da federalização da educação? Mas vamos fazer um movimento pela educação. Eu acho que está precisando de um Joaquim Barbosa para a educação. Para condenar cada um de nós culpados pela deseducação por 10, 20, 30 anos de cadeia. Porque quem não dá educação às crianças é corrupto. Não corrupto no comportamento, mas corrupto nas prioridades. Não corrupto de enriquecer, mas corrupto de empobrecer o Brasil. Corrupto de sacrificar gerações e gerações. Está na hora da gente fazer aquilo que os de antes de nós não fizeram. Ver por que esse país tem estado condenado à miséria da deseducação. Porque eu não acredito que isso seja uma questão do cérebro dos brasileiros. Nós somos tão inteligentes quanto esse primeiro aqui, como a Finlândia. Não somos nem um pouquinho, não nascemos nem um pouquinho com menos capacidade cerebral do que os finlandeses. É uma questão da política, é uma questão dos políticos, que não pegam os cérebros e põem dentro de escolas boas. Todos nascem com os cérebros em condições de se desenvolverem plenamente. Só que exige escola. Porque os bichos nascem uma vez. Os seres humanos nascem duas. Quando saem da barriga da mãe e quando entram numa escola de qualidade. Nós estamos negando o segundo nascimento às crianças brasileiras. Eu vou propor mais uma vez essa ideia de uma CPI sobre a educação no Brasil. E gostaria de ver o apoio, senador Paim, dos nossos colegas senadores e de vocês que estão me escutando, porque é tudo isso que tem que vir de fora. E eu concluo dizendo que a nossa vergonha aqui dentro dessa casa deve ser muito grande, mas era bom que cada brasileiro tivesse um pouquinho dela também, até porque vocês nos elegem. E o problema não é só nosso, dos que estão aqui dentro, é sobretudo nosso. Mas é de todos os brasileiros. É do pai que não vai à escola, do filho. É do professor que não dá aula, com a desculpa do baixo salário. É culpa das greves sucessivas que estão desmoralizando a escola pública brasileira, porque aula não se repõe como tijolo. Depois de uma greve, você volta e põe o tijolo no lugar que estava esperando. Criança, depois de uma greve, você não põe o conhecimento da mesma forma na cabeça da criança. É culpa de tanta gente, mas sobretudo nossa. E fica aqui esse recado, que nós despertemos, tenhamos vergonha e usemos a nossa obrigação, nossa responsabilidade e nossa competência para encontrar um caminho, para que esse país, além de trem-bala, além de Copa, além de Olimpíadas, além de Belo Monte, além de uma rede ferroviária, como se quer fazer, além de tudo isso que a gente já faz, coloquemos as crianças na escola. Porque esse é o primeiro passo do futuro. Quando nós estamos em 39º lugar entre 40, significa que nós estamos em 30º lugar no futuro. Porque o futuro de um país tem a mesma cara da escola no seu presente. Você quer ver o futuro de um país? Olhe para a escola desse país. Se a escola é bonita, o professor está contente, ele é preparado, o futuro vai ser bonito, vai ser competente. Se a escola é feia, caindo, sem equipamentos, professor mal remunerado, sem dedicação, o futuro vai ser esse mesmo. O futuro de um país tem a cara de sua escola no presente. Se nós queremos cumprir a nossa obrigação de construir um bom futuro para o Brasil, é preciso fazer uma boa escola no presente. E se nós queremos fazer essa boa escola, não deixemos passar em branco uma matéria como essa hoje, no jornal Hoje da TV Globo, que nos coloca em 39º, entre 40 países, no que se refere à educação. É isso, presidente Paim, que eu tinha para colocar.